Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é sexta-feira, 12 de junho de 2026 e começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Encontro da Rede Legislativa de Rádio discute ampliar alcance com novas emissoras e tecnologias. Comissão debate concessão do Bolsa Família à população em situação de rua. Religiosos de matriz africana e gestores públicos denunciam intolerância e racismo. Indígenas pedem aprovação do Plano Nacional de Cultura Indígena em audiência na Câmara. Rede Legislativa de Rádio deve ampliar alcance com novas emissoras e tecnologias. E o repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o encontro da rede na Câmara dos Deputados.
A Câmara discutiu em seminário o futuro da Rede Legislativa de Rádio, que atualmente conta com 30 emissoras no ar, que operam em parceria com a Rádio Câmara. São emissoras de assembleias legislativas e de câmaras de vereadores e transmitem a programação legislativa da Rádio Câmara mesclada com produção local, como é o caso da Rádio Câmara de Parauapebas, inaugurada no último dia do ano de 2020. O chefe de Departamento de Rádio e TV da Câmara de Vereadores, Francisco Costa, diz que a maior dificuldade da emissora é por estar no sul de um estado imenso como o Pará. A capital do minério está a pouco mais de 700 quilômetros da capital, Belém.
E para o futuro a gente vê também que a Câmara Federal está disponibilizando também para a gente de mais equipamentos e aplicativos, como por exemplo agora a TV 3.0. Né? Então certamente para o rádio também estará existindo mais tecnologia. E a gente espera que com isso a gente possa fazer o trabalho com mais conforto, graças à tecnologia.
A Rádio Câmara de Parauapebas já passou por uma eleição municipal e uma presidencial. Uma rádio parceira mais antiga é a Rádio Câmara de Balneário Camboriú, inaugurada em dezembro de 2018. O diretor de comunicação de rádio e TV, Jean Delcent, ressalta a qualidade do serviço prestado, que já se reflete na audiência.
O futuro, ele é promissor, né? Nós estamos há quase 8 anos no ar, em dezembro a gente completa 8 anos. Temos feito um trabalho bem legal, segundo pesquisas realizadas pela Câmara há não muito tempo. Dentro de alguns horários a gente entra no top 3 da audiência da cidade. Isso para nós é muito importante. E com as mudanças que a gente fez nos últimos tempos, com relação à programação, jornalismo, a própria plástica da rádio, então a gente acredita que esse número deve ter aumentado e devemos estar coletando uma pesquisa em breve.
Com o advento da TV digital, ele vislumbra a integração de rádio e TV, o que deve aumentar a audiência das duas emissoras e aumentar o material para a veiculação da rádio. Agnaldo Silva é o diretor da Rádio Câmara de Luiz Eduardo Magalhães, inaugurada há 6 meses no oeste da Bahia.
Somos a caçulinha da rede, né? A Rádio Câmara realmente está tendo uma aceitação muito boa, muito grande aqui na região e com certeza nosso objetivo é trazer a melhor programação para os nossos ouvintes, trazendo as informações do Legislativo e também aqui da Câmara de Vereadores de Luiz Eduardo Magalhães como um todo.
A rede legislativa de rádio atinge atualmente 15 milhões de pessoas. As novas frequências são ativadas em parceria com o Ministério das Comunicações, como explica Carlos Neiva, supervisor da rede legislativa na Câmara dos Deputados.
O processo é bastante simples, porque basta a Câmara Municipal ou a Assembleia enviar um ofício manifestando interesse aqui à Câmara dos Deputados, né, assinado e se comprometendo, obviamente, a realizar os investimentos necessários, que nós encaminhamos o pedido, um ofício ao Ministério das Comunicações, que faz a consignação do canal à Câmara dos Deputados. A partir disso, nós fazemos um acordo de cooperação entre a Câmara dos Deputados e a Câmara Municipal ou a Assembleia Legislativa para estar implantando a estação. E aí a Câmara Municipal, a Assembleia, compra os equipamentos e fazemos a inauguração.
Carlos Neva reafirma a relevância do rádio como veículo, porque, nas palavras dele, o rádio tem audiência e propagação a partir das câmaras municipais e das assembleias legislativas. São 30 rádios em operação e dezenas de rádios na fila para aderirem à rede. Em julho, será inaugurada a Rádio Câmara de Natal, no Rio Grande do Norte. A intenção é de que, nos próximos anos, a rede se expanda nas capitais e também no interior do país, onde a expansão é mais crescente. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão debate concessão do Bolsa Família à população em situação de rua. Repórter Silvia Munhato tem as informações.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara debateu a concessão do Bolsa Família à população em situação de rua. O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, que solicitou a audiência, recebeu denúncias de que traficantes estariam ficando com os cartões do programa em troca da entrega de drogas para os beneficiários. O vereador de Joinville, em Santa Catarina, Matheus Batista, do União, diz que o governo federal colocou a população em situação de rua entre os grupos prioritários do programa e isso estaria, na prática, facilitando o acesso às drogas.
E aí a gente enxerga esses vários relatos aí de todas as forças de segurança, de todos os profissionais dessa área, de moradores de rua que já deixam o cartão do Bolsa Família com o próprio traficante e só vão no final do mês receber a droga.
Segundo o vereador, a maior parte dos moradores de rua é de dependentes químicos. Ele defendeu a restrição de acesso ao Bolsa Família, porque esta população já estaria atendida por outros programas, como os restaurantes populares. O deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, disse que em 2025 o programa Bolsa Família atendeu 19 milhões de famílias e as pessoas em situação de rua eram apenas 277 mil.
Qual a solução? É excluir essas pessoas do Bolsa Família? Não, não acredito que a solução seja esta, até porque o número é muito pequeno. Ah, se todos os programas do Brasil tivessem, num total de 19 milhões de pessoas, um problema com 200 mil. E não acredito que todas as 200 mil tenham esse problema que você identificou.
Para Edson Lima, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o objetivo do programa é combater a fome de forma imediata. A questão da dependência deve ser tratada por outras políticas públicas, inclusive de estados e municípios. Ele lembrou que o Bolsa Família foi responsável por tirar 10 milhões de brasileiros da pobreza e extrema pobreza. O deputado Kim Kataguiri diz que existe espaço para aperfeiçoamento do programa, porque há fraudes relacionadas a famílias de uma só pessoa que acabam ganhando mais que famílias numerosas. Também haveria um incentivo para uma pessoa se manter no programa, aceitando apenas empregos informais. Pesquisa publicada em 2020 pela Prefeitura de São Paulo mostra que os principais motivos apontados pela população em situação de rua para viverem desta forma são os conflitos familiares, com 40,9%. A dependência química de drogas lícitas e ilícitas correspondia a 33,3%. Já o censo de 2024 da Prefeitura do Rio de Janeiro aponta que 81,8% da população em situação de rua respondia positivamente à pergunta se fazia uso de alguma droga, incluindo tabaco e álcool. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Religiosos de matriz africana e gestores públicos denunciaram intolerância e racismo durante a audiência na Câmara. E o repórter José Carlos Oliveira acompanhou.
Gestores públicos e líderes de religiões de matriz africana denunciaram casos de intolerância e racismo durante a audiência na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Também apresentaram políticas públicas em curso e sugestões para o enfrentamento do problema. Entre janeiro de 2025 e janeiro deste ano, o Disque 100 registrou 2.700 denúncias ligadas à intolerância religiosa. Umbanda, Candomblé e outras religiões afro-brasileiras estão entre as principais vítimas. O coordenador de promoção da liberdade religiosa do Ministério dos Direitos Humanos, Luiz Alberto Dias, apresentou dados da pesquisa Respeite Meu Terreiro, feita em parceria com a Unirio. 76% dos líderes de 255 terreiros ouvidos em todo o país relataram casos de racismo diante de seus espaços e 80% tinham integrantes vítimas diretas de intolerância.
Esses dados demonstram que não estamos diante de episódios isolados, né? E ele é uma realidade estrutural, o racismo religioso, né? Que se manifesta por meio de discriminações, de agressões verbais, de ameaças, interrupções de rituais, depredações e diversas formas de exclusão social, inclusive de racismo institucional religioso.
Mãe Zana de Odé citou o próprio caso. Seu terreiro em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, foi demolido pela prefeitura em 2022, soterrando objetos pessoais e de crença.
Nós autodeclaramos o nosso terreiro como unidade territorial tradicional. É necessário que o INCRA reconheça nossas unidades. Eu estou em exílio. Todo dia eu estou num lugar, escapando, correndo, fugindo da morte.
A diretora de Política Pública do Ministério da Igualdade Racial, Luzineide Borges, mostrou o enfrentamento do problema por meio do decreto que criou a Política Nacional para Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiro e de Matriz Africana. Segundo ela, esse é o principal legado do governo Lula para o reforço orçamentário de políticas públicas interministeriais na área.
A gente sai de um orçamento de 2 milhões e meio em 2023 para um orçamento de 115 milhões em 2025 e 2026. Isso sai de uma responsabilidade de um único ministério para 11 ministérios. Para mim, enquanto gestor, enquanto pessoa de terreiro, ainda é muito pouco. Mas a gente consegue dialogar a partir desse lugar.
Entre as políticas públicas em curso, Luzineide Borges citou ações de desenvolvimento social e de valorização da cultura e da memória dos afrodescendentes. O coordenador do Instituto Latino-Americano de Tradições Afrobanto, Pai Valmir Damasceno, defendeu o mapeamento dos terreiros do país e o apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para superar o que ele chama de processo de apagamento histórico do negro na construção da sociedade brasileira.
Um terreiro é um espaço de ressignificação da vida, de acolhimento, de proteção, além de ser um espaço de bênção. Tantos saberes e fazeres ancestrais estão na cabeça de tantas mulheres e de tantos homens. Os saberes da cura, do manusear as ervas, as raízes. O Brasil não pode ser conivente com essa perseguição sistemática aos povos de matriz africana.
Organizadora do debate, a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, manifestou repúdio ao racismo e prestou solidariedade às religiões de matriz africana.
Poderemos ficar aqui horas e horas e horas e horas falando não só de líderes e lideranças religiosas que foram agredidos no exercício da sua espiritualidade, mas de terreiros que foram depredados, mães e pais de santos que foram agredidos fisicamente. Não é possível que o Brasil consiga conviver com esse tipo de realidade.
No fim de junho, o governo federal vai promover o seminário Racismo Religioso na Perspectiva da Violação de Direitos Humanos, com foco no reforço da articulação entre poder público e sociedade civil no enfrentamento do problema. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara analisa a proibição de ligações telefônicas feitas por robôs. A repórter Júlia Lopes nos traz as medidas propostas.
Em 2025, o Brasil registrou mais de 10 bilhões de ligações telefônicas feitas por robôs por mês, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Para reduzir o incômodo dessas chamadas à população, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que proíbe a realização de ligações automáticas em massa, conhecidas como robocalls. A proposta trata das chamadas feitas de forma repetitiva e sem a participação de um atendente humano, geralmente usadas para vender produtos, cobrar dívidas ou realizar pesquisas. Para o relator do projeto, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, embora a legislação já permita que o consumidor adote medidas como cadastrar o número em listas de bloqueio ou no serviço Não Perturbe, essas ferramentas ainda não são suficientes para impedir as ligações automatizadas.
De fato, mesmo com a existência de cadastros destinados a bloquear ligações de telemarketing, como Não Perturbe, e estas listas mantidas por PROCONs estaduais, os abusos continuam muito presentes na vida de todos nós. Isso porque, apesar de sua utilidade e crescente adesão popular, esses cadastros enfrentam limitações estruturais, tais como a iniciativa do próprio consumidor para inscrição.
Segundo o projeto, as empresas que desrespeitarem a regra estarão sujeitas a multas que variam de R$ 5.000 a R$ 50.000 reais por ligação ou mensagem devida. Em casos de reincidência, poderão ter o serviço de telemarketing suspenso e até perder a autorização para atuar no setor de telecomunicações. O texto também obriga empresas e operadoras a adotarem tecnologias que garantem a identificação real de quem faz a chamada como forma de evitar fraudes. Apesar disso, a proposta prevê exceções para o uso de chamadas e mensagens automáticas. Elas serão permitidas em casos de utilidade pública, como avisos de órgãos públicos ou de empresas de serviços essenciais com informações urgentes, quando houver atendimento humano imediato, sem reprodução prévia de mensagens gravadas e em situações de obrigação legal. O projeto que proíbe ligações telefônicas automáticas feitas em massa será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Indígenas pediram a aprovação do Plano Nacional de Cultura Indígena em audiência na Câmara. E a repórter Maria Neves nos conta os argumentos.
Representantes de povos indígenas defenderam em audiência pública na Câmara dos Deputados a aprovação do projeto de lei que institui o Plano Nacional de Valorização das Culturas Indígenas. Assim como os demais participantes, a representante do Ministério dos Povos Indígenas, Geovana Mandulão, ressaltou que o reconhecimento das formas de vida dos diferentes povos representa um processo de reparação histórica pela violência do processo colonial brasileiro.
Por séculos, as políticas do Estado brasileiro operaram na lógica do apagamento cultural, da assimilação forçada, do silenciamento das nossas línguas e da criminalização das nossas espiritualidades. Hoje, nós estamos virando essa página. E quando nós, povos indígenas, falamos de cultura, nós não estamos falando apenas de folclore. As culturas indígenas são o sistema de vida de cada povo. A nossa cultura é o nosso território, é a nossa memória, é a nossa espiritualidade. É a forma como educamos nossas crianças, como curamos nossos doentes, como produzimos nossos alimentos e como mantemos a floresta em pé.
Como explicou a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que pediu a realização do debate, a proposta foi apresentada pelos povos indígenas durante a Conferência do Clima em Belém no ano passado. Na Câmara, o projeto foi assinado pelas deputadas Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, Célia Chacriabá, do PSOL Mineiro, e Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. A relatora é a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL Paulista, que já apresentou um substitutivo. O eixo principal da proposta consiste em assegurar o protagonismo indígena em todas as etapas das políticas culturais voltadas às suas comunidades. O texto estabelece também que o poder público deve adotar medidas para ampliar o acesso de indígenas aos mecanismos de fomento à cultura previstos em lei. No entanto, a deputada Jandira Fegali pediu aos representantes de povos indígenas que estudem o texto e sugiram as modificações que considerarem necessárias.
Vocês precisam analisar esse substitutivo para opinar sobre ele antes que a gente evolua com ele. Nós não vamos votar um texto sem que vocês opinem. A relatora não está aqui, mas eu acho que vocês deveriam puxar uma reunião com ela para, em analisando o substitutivo, vocês darem as opiniões de vocês sobre o texto e modificar o texto, agregar questões, alterar. E todo relator precisa ouvir para poder construir o texto mais justo e que melhor represente o que vocês querem.
O projeto também determina que os governos devem apoiar iniciativas voltadas à documentação, preservação e revitalização de línguas indígenas. A artista e ativista indígena Dayara Tucano lembrou que durante o século XX, o Estado brasileiro proibiu os povos de utilizarem suas línguas.
As políticas integracionistas, ao longo de todo o século XX, proibiram as nossas línguas, torturando nossos pais, nossos avós, ainda crianças dentro de internatos. Essa é a história da minha família. Meu bisavô jogou todos os seus instrumentos de cerimônia no rio para que aquilo não fosse levado pelos padres. E hoje nossos avós, nossos pajés estão morrendo. Nossas línguas estão morrendo. Nós precisamos nos articular para que o Estado também possa ser responsável pela renovação, pela resistência, pelo reflorescimento dos nossos povos.
De acordo com a representante do Museu Nacional dos Povos Indígenas, Juliana Tupinambá, no Brasil vivem 391 povos indígenas que falam 295 línguas. Para ela, preservar as culturas dos indígenas é preservar a diversidade cultural do país. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Mais de 500 mil de brasileiros já pediram bloqueio voluntário de acesso às BETs. A procura pela ferramenta de autoexclusão revela uma preocupação crescente com os impactos das apostas na saúde mental e nas finanças das famílias. A jornalista Drica Santos, da Rádio Câmara BC, em Balneário Camboriú, no litoral norte catarinense, parceira da nossa rede legislativa, preparou uma reportagem sobre o assunto.
Mais de 574 mil brasileiros já decidiram dar um passo importante para se afastar das apostas online. Esse é um panorama aproximado de pessoas que solicitaram até agora o bloqueio do próprio acesso às chamadas BETs, por meio da Plataforma Centralizada de Autoexclusão. Esse número tende a crescer. A ferramenta, criada pelo governo federal e em funcionamento desde dezembro de 2025, permite que o usuário faça um único pedido para impedir o acesso a todas as plataformas de apostas autorizadas a operar no país e vinculadas ao seu CPF. Os dados apontados por meio de um levantamento do governo federal mostram que a principal motivação para a autoexclusão está relacionada à saúde mental. Segundo o Ministério da Saúde, 41% dos usuários afirmaram ter perdido o controle sobre o hábito de apostar ou perceberam impactos emocionais causados pelo jogo. Dificuldades financeiras e preocupações com a segurança de dados também aparecem entre os motivos mais frequentes. Mas como identificar quando uma aposta deixa de ser apenas uma forma de entretenimento e passa a representar um problema? A psicóloga Luciane Gobo Brandão, que coordena o curso de psicologia da Universidade do Vale do Itajaí, em Balneário Camboriú, e desenvolve um projeto voltado ao estudo das bets, alerta que alguns sinais merecem atenção.
Os principais sinais, eles aparecem quando a aposta, ela deixa de ser uma atividade, então, de entretenimento, né, de lazer, e ela passa a ocupar um espaço central na vida da pessoa. Então, entre os indícios mais comuns, a gente encontra a necessidade de apostar valores cada vez maiores, a dificuldade de parar mesmo após os prejuízos financeiros, pensamentos constantes sobre apostas e tentativa de recuperar as perdas apostando novamente. Então, a gente também observa mudanças emocionais, como a irritação, a ansiedade, a própria inquietação quando a pessoa não consegue jogar. Além disso, podem surgir prejuízos nas relações familiares, porque não tem mais aquele convívio com a família, por conta do jogo, no trabalho, nos estudos, na própria organização financeira. Então, quando essa aposta ela passa a gerar um sofrimento, a perda de controle e os impactos significativos na rotina, nós estamos diante de um comportamento que merece atenção e muitas vezes esse comportamento precisa de acompanhamento profissional.
Outro dado do levantamento que chama a atenção é que quase 7 em cada 10 usuários optaram pelo bloqueio por tempo indeterminado, sinalizando uma decisão mais definitiva de se afastar das apostas. Para especialistas, o crescimento da procura pela ferramenta reflete uma preocupação cada vez maior com os efeitos que o jogo pode provocar na vida pessoal, profissional e financeira dos brasileiros. Embora a autoexclusão seja considerada uma medida importante para interromper o acesso às plataformas, ela não é suficiente para encerrar por si só o problema. O processo de recuperação exige mudanças de comportamento e muitas vezes acompanhamento especializado. É o que explica a psicóloga.
A autoexclusão, ela é uma ferramenta muito importante porque funciona como uma estratégia de proteção e autocontrole. Ou seja, a pessoa reconhece que está perdendo o controle sobre as apostas. No entanto, ela raramente é suficiente quando é utilizada de forma isolada. O comportamento compulsivo, geralmente, ele está relacionado aos fatores emocionais, fatores psicológicos, ao estresse, bem como as questões sociais. E essas questões precisam ser trabalhadas. Por isso, o ideal é que a autoexclusão ela venha acompanhada de apoio psicológico, de fortalecimento da rede familiar e, quando necessário, acompanhamento especializado em saúde mental. O fato de mais de 500 mil de brasileiros terem buscado essa ferramenta também revela um aumento da conscientização sobre os riscos das apostas e também da importância de procurar ajuda antes que os prejuízos se tornem ainda maiores.
Além de bloquear o acesso às plataformas, a ferramenta disponibiliza informações sobre saúde mental, orientações para atendimento pelo Sistema Único de Saúde e recursos de autoavaliação para que o usuário possa refletir sobre sua relação com o jogo e suas finanças. O Ministério da Saúde anunciou um investimento de R$ 6 milhões para a realização da primeira pesquisa nacional sobre apostas e saúde mental no âmbito do SUS. A expectativa é ampliar o conhecimento sobre os impactos das apostas na população brasileira e contribuir para a formulação de políticas públicas voltadas à prevenção e ao tratamento dos problemas relacionados ao jogo. Da Rádio Câmara ABC, Drica Santos.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Mari Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação, Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-78-9080. Bom final de semana para você e a gente se encontra às 7h30 na segunda. Até lá!
Câmara é notícia.